Vanessa Graziottin quer que embaixador do Reino Unido venha ao Senado explicar detenção de brasileiro.
Paulo Paim destaca vantagens do transporte hidroviário e pede mais investimentos no setor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O embaixador da Inglaterra no Brasil pode ser convidado a explicar no Senado a detenção por quase 9 horas do brasileiro Davi Miranda.
O requerimento que pede a vinda do embaixador Alex Ellis foi apresentado pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Repórter Larissa Bortoni.
A senadora Vanessa Graziottin considera essencial que o embaixador britânico no Brasil, Alex Ellis, venha ao Senado esclarecer os motivos que levaram a polícia daquele país a deter por quase 9 horas o brasileiro Davi Miranda, com base na lei do terrorismo. Para a senadora do PCdoB do Amazonas, o que aconteceu foi uma tentativa de intimidar o namorado do brasileiro, o colunista do jornal inglês The Guardian, Glenn Greenwald. Foi Greenwald que revelou as ações de espionagem dos Estados Unidos em vários países, inclusive no Brasil. Vanessa Graziottin também pediu à Polícia Federal proteção para os dois.
Acho que precisamos solicitar imediatamente segurança de vida, proteção de vida ao jornalista Glenn, ao seu companheiro Davi, porque creio que eles precisam disso, porque a situação de ambos não é nem um pouco tranquila. Vamos relembrar que há informações confirmadas pelo jornalista que logo após a divulgação das primeiras matérias, o Davi teve o seu computador furtado.
A senadora cobrou ainda a instalação da comissão parlamentar de inquérito proposta por ela para investigar as denúncias de ações de espionagem praticadas pelo governo dos Estados Unidos no Brasil.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu o aumento da pena para a corrupção de menores, quando adultos utilizam pessoas com menos de 18 anos para a prática de crimes, muitas vezes graves, como assassinatos e até o tráfico de drogas.
Por isso, ele sugeriu que essa punição mais rigorosa seja aprovada já no projeto do novo Código Penal, que está em análise no Senado.
Estamos falando de uma conduta das mais abjetas, já que a maior idade, quando se vale de menores para a prática de crime, pretende se livrar da responsabilidade penal, além de dificultar a resposta estatal à criminalidade, ainda contribui para o total desvirtuamento das crianças e adolescentes cooptados pela marginalidade.
A demora nas decisões da justiça pode prejudicar os réus julgados inocentes. Essa é a opinião do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que reclamou da lentidão do judiciário.
Segundo o senador, ele mesmo já passou por várias situações assim, e o longo tempo para as decisões fizeram com que adversários tripudiassem e se aproveitassem de denúncias inverídicas.
Capiberibe lembrou que são comuns decisões judiciais demorarem 10 até 20 anos para uma solução.
Justiça que tarda não é justiça, é injustiça. A justiça não pode deixar ninguém sob suspeita durante tantos anos. O problema não é ser acusado ou responder a um processo. É que esses processos não têm fim. Praticamente é uma geração. E depois, como é que se responde a essa desconstrução de imagem pública que os adversários usam e abusam com essas acusações infundadas?
A senadora Lídice da Mata, do PSB, registrou o lançamento do Plano Safra Bahia da Agricultura relativo aos anos 2013 e 2014 e disse que todos os setores do agronegócio vão ser beneficiados.
Ela contou que o plano prevê investimentos de R$4,3 bilhões no agronegócio em geral e R$1,2 bilhões para os 620 mil produtores em regime de agricultura familiar.
Eu quero, portanto, saudar esta iniciativa importante para ajudar a agricultura do nosso estado, especialmente a agricultura familiar, neste período já tão sofrido com as consequências da seca em nosso território.
O senador Aníbal Diniz, do PT, comemorou os avanços que o Acre teve na educação entre 2000 e 2010, revelados pelo Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios.
Segundo o senador, aumentou o número de jovens entre 18 e 24 anos com ensino médio completo e subiu de 41 para 76 o percentual de estudantes de 11 a 13 anos que já concluíram ou estão nos anos finais do ensino fundamental.
Aníbal Diniz disse ainda que cresceu quase 5%. 5 vezes o número de jovens nas universidades do Acre e que em 2010, 92% das crianças de 11 a 14 anos frequentavam a escola.
Em outro exemplo interessante, os dados mostram melhor aproveitamento escolar nos anos básicos de formação do aluno. O percentual dos alunos de 6 anos a 17 anos, que nunca foram reprovados, subiu de 42,62% em 2000 para 58,21% em 2010. É o aluno mais interessado e inserido numa educação mais eficiente.
Um problema no sistema elétrico da Venezuela pode comprometer o fornecimento de energia para Roraima, alertou o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB. Ele lembrou que o Estado depende, nesse quesito, do país vizinho.
Por isso, o senador espera que o governo tire do papel 3 projetos de construção de usinas hidrelétricas em Roraima para acabar com os apagões do Estado cada vez mais frequentes.
E eu espero, e vou inclusive enviar correspondências, ofícios à presidente Dilma e ao ministro de Minas e Energia, para que avancem nesses estudos. Porque as outras duas opções de construção de hidrelétrica, eu considero mais complexas, que é uma no rio Mucajaí, na usina do Paredão, e a outra no Rio Branco, que é também muito mais complexa.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu mais investimentos na ampliação de transporte hidroviário, alertando que isso traria vantagens econômicas, sociais e ambientais para o país.
Ele disse que haveria, por exemplo, redução do número de acidentes nas estradas e uma grande economia, porque o transporte hidroviário é bem mais barato que os demais. E no aspecto ambiental, o transporte por meio dos rios gasta 19 vezes menos combustíveis e emite 6 vezes menos gás carbônico.
Apesar dessas vantagens e dos investimentos feitos no setor nos últimos anos, Paulo Paim lamentou que apenas 4% das cargas no Brasil sejam transportadas por hidrovias. Nos Estados Unidos, o índice é de 60%.
Ainda há enormes desafios à consolidação e ampliação do transporte hidroviário no Brasil. É preciso fortalecer os mecanismos de gestão, é preciso garantir a melhoria do transporte hidroviário de passageiros, especialmente na região amazônica. Temos de melhorar a segurança, ampliar e modernizar as instalações portuárias, garantir a modicidade tarifária.
Já o senador Cícero Lucena, do PSDB, comemorou a aprovação pela Comissão de Serviços de Infraestrutura de emenda dele ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai viabilizar a passagem da ferrovia transnordestina pela Paraíba.
Esse é um pequeno passo para que nós possamos começar a resgatar a dívida que existe histórica do governo federal com o estado da Paraíba, com o seu desenvolvimento e com a sua justiça social.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, disse que o voto secreto é um atentado à democracia e, por isso, nada mais justo do que dar ao eleitor o direito de saber como votam os parlamentares eleitos por ele.
Ela lembrou que o voto secreto já foi extinto pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e pelas Assembleias Legislativas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.
Devem, portanto, os eleitores conhecer nossa postura diante de questões que envolvem a ética, como devem também constatar se reagimos a pressões, a jogos de influência e mesmo ao corporativismo.
2013 ficará na história como o ano em que o povo voltou às ruas. Foi o que afirmou o senador Pedro Simon, do PMDB Gaúcho, ao elogiar as manifestações populares que reuniram 1,5 milhão de pessoas, cobrando ética na política, educação, saúde, transporte e segurança pública.
Pedro Simon lembrou que há mais de 20 anos não se via algo assim e espera que o povo brasileiro continue protagonizando a sua história.
O povo cansou das decisões impostas de cima para baixo, decididas quase sempre para atender a interesses individuais e de grupos. O povo brasileiro deu provas de que não quer ser mais um mero objeto da história. Quer ser sujeito, quer ser o senhor do seu destino.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.